Muito bem, você pode abrir sua Bíblia em Mateus 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar a meditação no Sermão do Monte. Estamos olhando para as bem-aventuranças. Porta de entrada para tudo aquilo que Deus tinha para nós através do ensino de Jesus e das palavras que foram registradas por Mateus, nos apresentando quem era Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bendito seja o seu nome por sermos bem-aventurados. Bendito seja o Senhor por nos dar a bem-aventurança como uma dádiva da obra de Cristo que nos transformou em teus filhos. Bendito seja o Senhor por descrever a nós nossa identidade em Cristo e nos ajudar a entender o significado disso para a nossa vida aqui neste mundo. E que o teu Espírito, mais uma vez, nos ajude a ouvir a voz do Senhor, a entender a sua grandeza e o valor de andar contigo. E que teu Espírito também alcance aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que possam conhecê-lo e viver diante do Senhor. Fala conosco em Cristo Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Entendam uma coisa, os profetas no passado viveram antes de vós, também suportaram isso e foram considerados por Deus bem-aventurados. Esse é o trecho final das bem-aventuranças que nos define a identidade do discípulo de Cristo. Qual é a medida de um discípulo de Cristo? Quem é o discípulo de Cristo? Como vive um cidadão do reino de Cristo, que é a perspectiva que Mateus oferece para o discípulo de Jesus? Mateus apresenta Jesus como o rei prometido. E durante todo o evangelho vai mostrar que Jesus é o rei enviado por Deus para reinar. O rei dos reis e senhor dos senhores. E vai mostrar quem é o cidadão do reino de Cristo. Quem são aqueles que pertencem ao reino de Cristo. Qual é a sua identidade. Qual é o seu perfil, como eles vivem. Isso nos ajuda a pensar, a responder uma pergunta intrigante para nós hoje. Quem deveria ser as pessoas realmente invejáveis no mundo por nós cristãos? Quem deveríamos invejar? Quem deveríamos desejar imitar? A resposta nas bem-aventuranças é que nós deveríamos invejar aquelas pessoas que se parecem com Jesus, mesmo que as torne estranhas ao mundo. Nós não deveríamos desejar que as pessoas olhassem para nós e vissem apenas em nós religiosos, que nos definisse como batistas, presbiterianos, assembleanos, ou seja lá o que for. Mas que as pessoas olhassem para nós e vissem Cristo em nós de tal maneira que então elas entendessem por que nós não somos como elas. Deveríamos olhar para as bem-aventuranças e entender que as definições que recebemos são paradoxos. Elas descrevem algo que é diferente do que habitualmente estamos acostumados. Um primeiro paradoxo é o paradoxo do desprovido. Bem-aventurado é aquele que chora, é o pobre em espírito, é o manso, é o que tem fome e sede de justiça. Porque deles é o reino dos céus. A eles pertence a bênção de fazerem parte dos súditos de Cristo. As bem-aventuranças também, elas vão delineando o discípulo pródigo. Numa relação com os discípulos desprovidos, são os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. É isso que eles são antes de fazer qualquer coisa nessa direção. O discípulo de Cristo é misericordioso porque Cristo é misericordioso. É limpo de coração porque Cristo é limpo de coração. Ele é pacificador porque Cristo é pacificador. E eles verão a Deus e eles serão chamados filhos de Deus. E o terceiro paradoxo do discípulo de Cristo, olhando para as bem-aventuranças, é o paradoxo do perseguido. Ninguém espera que um súdito do Rei dos Reis, que um filho de Deus, seja perseguido e tenha como identidade ser perseguido. Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando nessa última bem-aventurança. Esse terceiro paradoxo nos ajuda a entender que o discípulo de Cristo suporta delineia tudo o que Deus lhe garante. É uma bem-aventurança onde Jesus estende um pouco mais do ensino e de informações para nós entendermos o que ele está dizendo. Primeiro, Jesus falou da natureza do bem-aventurado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Como nós vimos semana passada, olhando para o versículo 10, se você quer que o mundo veja Jesus em você, então não se espante quando ele tratá-lo como tratou Jesus. Se você é perseguido porque faz coisas erradas, isso não o torna bem-aventurado. Se você é perseguido porque defende boas causas, isso não o torna bem-aventurado, porque há boas causas para serem defendidas. Mas se você é perseguido por causa de Cristo, exclusivamente da pessoa e obra de Cristo, então entenda que as pessoas estão olhando para você e estão encontrando Cristo na sua vida. E isso deve nos levar a honrar, a bendizer o nome do Senhor. A natureza do bem-aventurado é ser perseguido. Mas também Jesus nos ajuda a entender aqui a razão da perseguição. E ele diz no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No verso 11, bem-aventurados sois por minha causa, porque os crentes são perseguidos. Eles são perseguidos por estarem vivendo para a causa de Cristo e por sua causa. A justiça de Cristo causa o conflito entre sistemas de valores irreconciliáveis no mundo. Os bem-aventurados sustentam padrões divinos de verdade, justiça, pureza, de tal maneira que se recusam a ajustar-se ao paganismo, a curvar-se perante os ódios que os homens seguem como substitutos de Deus. Isso acende a perseguição àqueles que são chamados filhos de Deus. Jesus está sentado com uma grande multidão à sua volta e os seus discípulos próximos. E ele está se dirigindo a eles para mostrar quem eles são, a fim de entenderem como deveriam viver e servir a Cristo, o representando. No momento em que as bem-aventuranças são ensinadas, os discípulos não tinham noção clara de que Jesus morreria, ressuscitaria e voltaria para o céu. A expectativa deles é que Jesus permanecesse aqui para juntar um exército e reconquistar a soberania nacional de Israel. Havia uma promessa que o Messias faria isso. Mais de uma vez eles vão perguntar isso a Jesus. O próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, quando inicia o sermão profético, eles vão fazer três perguntas a Jesus direcionadas exatamente a quando ele restauraria o reino. Quando Jesus está, depois da ressurreição e depois de vários dias da ressurreição, no monte, reunido só com os apóstolos, dando a eles a missão, lá em Atos 1, antes de Jesus deixar a missão, eles perguntam assim: será agora a hora em que o Senhor vai restaurar a nação? O Senhor já morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Já ressuscitou e venceu a morte. As promessas de uma restauração do reino estão acontecendo. Qual é o próximo passo? Restaurar o reino. Será agora? Jesus diz: não compete a vocês saberem o tempo e a hora, mas vão e façam discípulos em todas as nações. Eu estarei convosco até o dia que eu voltar para restaurar o reino. Então Jesus volta. Nós olhamos para isso e pensamos nas bem-aventuranças e pensamos no perfil do discípulo de Cristo. Nos parece até confortável, mas de fato para eles naquele momento era tenso, porque a expectativa deles não era receber a informação que ser bem-aventurado é ser perseguido. Ser bem-aventurado é ser pacificador. Ser bem-aventurado é ser pobre em espírito, ser manso, chorar por causa da justiça e ter fome e sede dela. Não. Eles queriam ser bem-aventurados com uma arma na mão para colocar fim ao domínio do Império Romano sobre eles. Acabar com a dinastia dos Herodes sobre a Judéia. A terminar aquilo que o próprio Judas Macabeus fez algumas décadas antes. Era isso que eles queriam. Eles não queriam ouvir que o bem-aventurado é perseguido. A natureza do bem-aventurado é que ele é perseguido, e a razão para isso é que ele não vive a sua vida, mas vive a vida de Cristo. O que isso nos ensina é que o discípulo de Cristo não se abala com a perseguição, porque ele vive seguro sob seu galardão. Ele não se abala com a identidade que Cristo esclarece para ele, porque ele entende quem Cristo é, e ele entende o que ele tem em Cristo e o que ele terá por toda a eternidade. Ele vai ter que experimentar aquilo que ele não gostaria de experimentar por causa de Cristo, entendendo que a sua vida não está limitada somente a esse tempo. Depois de falar dessa natureza, então Jesus continua e agora ele vai falar um pouco mais sobre como essa perseguição vai acontecer. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vocês forem injuriados, perseguidos, e eles levantarem calúnias contra vocês. A configuração do meu computador para o computador da igreja não leu as fontes gregas aqui. Jesus diz que eles seriam difamados por causa dele, que eles seriam perseguidos por causa dele, que eles enfrentariam calúnias e mentiras por causa deles. Bem-aventurados sois quando eles, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Isso é fake news. O formato da perseguição, Jesus está dizendo a eles, é ativo, não é passivo. Isso vai acontecer, vocês vão enfrentar. E de maneira muito própria aqui, Jesus está falando com aqueles homens que seriam seus apóstolos. E quando nós lemos no livro de Atos e nas epístolas o que os apóstolos fizeram, o que eles ensinaram e como eles viveram, nós descobrimos que aconteceu exatamente o que Jesus disse que aconteceria. Foram caluniados, sofreram difamações, perseguições por causa de Cristo. A perseguição ocorre como um conflito por causa de um sistema de valores irreconciliável. Na bem-aventurança, Jesus desafia muito mais o mundo. Por quê? Porque o mundo rejeita os seus valores. Se nós ouvimos o ensino de Jesus e vemos Mateus ressaltando que um súdito do reino de Cristo, ele é perseguido por causa de Cristo, isso, num certo sentido, até nos assusta. Mas ele diz que essa é a natureza e característica do bem-aventurado. Mas é muito mais pesado e muito mais desafiador para o mundo que teve que olhar para Jesus Cristo e não encontrar nele a natureza que tinham os outros religiosos. E não ouvir dele a mesma fala que os rabis, os profetas tinham naqueles dias. Olhar para ele e ver um padrão de ensino completamente diferente. Ver um padrão de vida completamente diferente. Valores completamente diferentes, e a perseguição ocorre porque há um conflito de interesse num sistema de valores que são irreconciliáveis. Jesus está dizendo àqueles homens que iriam representá-lo: entendam uma coisa, vocês não receberão aprovação de nenhum governo humano. O imperador romano não vai aprovar a sua pregação e o seu estilo de vida. Entendam uma coisa, se você chegar para o governante e dizer o que você está fazendo é adultério, ele manda arrancar sua cabeça. Pergunta para João Batista. Jesus está dizendo, os religiosos não vão aprovar o que você vai dizer. Porque os sistemas de valores são diferentes e irreconciliáveis. A verdade é que a cada nova bem-aventurança aumentava e aumenta hoje a distância entre os discípulos de Cristo e a multidão que existe neste mundo. Nós pensamos naqueles homens sentados em volta de Jesus, ouvindo o que Jesus dizia. A cada nova bem-aventurança, eles iam percebendo o distanciamento dos valores que eles tinham em relação ao mundo. E isso hoje não é diferente. Não é diferente. Porque o mundo a cada dia é mais distante de Deus. E uma religião falsa e um evangelho fraco a cada dia absorve mais a mentalidade do mundo. Quantas igrejas hoje vão dizer que você é bem-aventurado quando perseguido por causa da justiça? As igrejas vão dizer que você é bem-aventurado se você conquistar os seus sonhos. Aí sim você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado se você vencer os seus inimigos. Aí sim você é bem-aventurado. Mas Jesus diz, você é bem-aventurado por minha causa, não importa o que aconteça. Não importa o que o mundo esteja fazendo contra você, você é bem-aventurado por minha causa. Pelo que eu sou e pelo que eu fiz na sua vida. É isso que te torna bem-aventurado. Precisamos continuar comparando para entendermos a clareza que a mentalidade do mundo sobre o que significa ser bem-aventurado é diferente da mentalidade de Cristo. E entendemos que quando olhamos para o perfil do bem-aventurado e a forma como ele é perseguido, nós temos que entender que isso na história sempre aconteceu. E continua acontecendo. E eu quero dar um exemplo para vocês. Nietzsche, quando escreve o livro O Anticristo, em 1888, num trechinho do livro ele vai dizer assim: tudo o que eleva o sentimento de poder e força de vontade é bom. E tudo o que procede de fraqueza é mal. Puxa, Nietzsche não era coach. Porque se você pegar essas centenas de livros dos coaches e os treinamentos, cresce mais do que mato hoje treinamento de coach. Eles estão dizendo a mesma coisa. Nietzsche continua, num outro trecho do seu livro, ele vai dizer assim: pior e mais prejudicial do que qualquer vício é a simpatia ativa pelo cristianismo que apregoa uma humildade virtuosa que nada mais é que fraqueza. Ele diz, se alguém der ouvidos aos ensinos cristãos sobre piedade, virtude e humildade, é um otário. Vai chegar em lugar nenhum. Fechar o caixão da fala dele, ele vai dizer assim: Eu só respeito uma figura no Novo Testamento, Pôncio Pilatos. Porque ao contrário de Jesus, que valorizou os fracos, ele era destemido. Quanto tempo ele escreveu isso atrás? É só um exemplo. Eu poderia te dar exemplos da história no segundo século, no terceiro século, no quinto século, século XI, século XII, de como isso continuava acontecendo. E depois, na Idade das Trevas, um milênio de um período terrível que, em nome de Deus, fizeram todas as atrocidades, porque não queriam admitir que o bem-aventurado, ele não é o conquistador do mundo, mas o bem-aventurado é o que reproduz a vida de Cristo. E a própria igreja não quis reproduzir a vida de Cristo. E ela se considerou bem-aventurada quando se tornou uma igreja oficial, fugindo do que Cristo disse. Mas olha a mentalidade de Cristo. Isso é perturbador. Bem-aventurado é o pobre em espírito. São os que choram. Bem-aventurados são os humildes. O mundo diz, o humilde é o trouxa. Jesus diz, não, ele é o bem-aventurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Cristo, a operação da obra de Cristo no mundo. Bem-aventurados os misericordiosos. Não, o misericordioso sempre vai sair perdendo. Bem-aventurado é o esperto. Esse é o bem-aventurado. Não o misericordioso, é a mentalidade do mundo. Mas Cristo diz, não, eu não sou como o mundo. Eu nunca vou ser como o mundo. Bem-aventurados os puros de coração. Não é bem-aventurado o adolescente que fica transando e prostituindo o seu corpo. Bem-aventurado é aquele que, por amor a Deus, se preserva para o casamento. Mas para o mundo, esse é o quê? Não precisa nem usar o adjetivo. Nem precisa usar o adjetivo. Pede para qualquer um dos nossos jovens adolescentes falar de virgindade com seus colegas de escola. Como eles serão tratados? Ninguém vai aplaudir a virgindade de ninguém no mundo em que vivemos. Vão aplaudir a hora que o menino de 12 anos vem dizendo que teve sua primeira transa. O pai vai ficar felizão. Aí no domingo aparece para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Cerca de 80% dos jovens cristãos casam sem serem virgens. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Desonra a santidade de Jesus Cristo. Mas para o mundo, isso é o máximo. O máximo. Quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, não é pesado ouvir que bem-aventurado é o perseguido. Pesado é ouvir que bem-aventurado é o discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo vai ser igual a Cristo, e ser igual a Cristo significa ser diferente do mundo. Não é só perseguição, é tudo. John Stott vai dizer, ajudando a entender o paradoxo, que aquele que experimenta perseguição por causa de Cristo fica a cada novo dia mais parecido com ele. Ele afirma que os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo e despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos serão seus herdeiros. Isso provoca uma grande confusão. Porque quando Jesus abre o sermão e Mateus registra isso, as bem-aventuranças, essa porta de entrada. Em que antes de Jesus dizer o que nós temos que fazer, ele diz quem somos. E quando ele define quem somos, isso nos impacta. E eu espero que te impacte. Porque da perspectiva humana, eu não quero ser conhecido como o fraco. Só que aquilo que para o mundo é fraco, para Deus é sábio e forte. Porque é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é tratado pelo mundo como fraqueza. Afinal de contas, Jesus foi morto. Mas esse é o poder de Deus. Exatamente a sua morte. Depois de nos mostrar como, qual é a forma dessa perseguição, vocês são perseguidos com injúrias, com difamações, de maneira ativa. Jesus vai terminar essa bem-aventurança de uma maneira diferente de todas as outras. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, ele não manda você fazer alguma coisa. Quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, ele não manda a gente fazer alguma coisa. Mas agora, quando ele diz, bem-aventurados os perseguidos, no versículo 12, ele vai dizer, regozijai-vos e alegrai-vos. É a primeira vez agora que ele fala de como reagimos a quem somos. É claro que pregando aqui nessas semanas, nós trazemos muitas aplicações, implicações, reflexões. Mas no sermão direto de Jesus, ele é objetivo, pelo menos no que nós temos registrado por Mateus. Não sabemos se Jesus sentado lá, para cada bem-aventurança, discursou mais sobre cada uma delas. Mateus apenas nos dá ela de uma forma objetiva, mas agora Jesus vai dizer assim, o que vocês fazem ao terem descoberto quem são? O que vocês fazem entendendo a minha identidade? Regozijai-vos e alegrai-vos. Como o discípulo de Cristo reage às bem-aventuranças? Esse é o primeiro mandamento no Sermão do Monte. Alegra-se em sua identidade, Jesus está dizendo. É muito interessante que ele insiste no paradoxo. Porque se alegrar por causa da perseguição, não é o natural. É paradoxo. O se alegrar aqui, ele, como um primeiro mandamento, tem que chamar a nossa atenção sobre o que entendemos a nossa identidade deve fazer conosco. Produzir alegria. Não medo. Não ansiedade. Não confusão. Mas alegria. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, isso tem que transformar a maneira como eu vivo. Em vez de viver no lamento por Deus não ter pensado de maneira diferente essas coisas, eu me alegro nele. É até interessante aqui, porque o regozijo e a alegria são sinônimos de bem-aventurados. Quem é bem-aventurado? A palavra pode ser traduzida por feliz. Algumas traduções fazem isso. Aqueles que alcançaram o sucesso da perspectiva de Deus. Eu me alegro porque aquilo que Cristo me tornou é suficiente para eu poder andar com Ele. E isso traz alegria para o meu coração. Então há três motivos para reagirmos com alegria quando entendemos que somos bem-aventurados. O primeiro deles é que nós podemos reagir com alegria por causa de Cristo. Olhar para nós mesmos e encontrarmos Jesus em nossas vidas tem que ser motivo de grande alegria e a razão para suportarmos a dor. Podemos e devemos nos alegrar não por causa da perseguição, porque seria loucura, insanidade. Ah, alguém está me perseguindo e eu estou felizão. Estou alegre. Alegre por causa da perseguição. A perseguição não vai produzir essa alegria. Mas eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. Por causa de Cristo eu estou alegre. Não por causa da perseguição, mas por causa de Cristo. Não por causa da injúria, mas por causa de Cristo. O apóstolo Pedro, que eu tenho mencionado, nas outras vezes, eu tenho sempre voltado para a primeira carta de Pedro. Pedro vai dizer assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Se Cristo sofreu e vocês são discípulos de Cristo, armai-vos também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amados, Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é vosso o galardão. Foi isso que Jesus diz e Pedro está repetindo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Um motivo que torna possível e real nos alegrarmos com as perseguições, com as injúrias, com as calúnias, quando isso acontece porque estamos imitando Cristo, reproduzindo a vida de Cristo como discípulos de Cristo, é que a nossa alegria é por causa de Cristo. Estão vendo Cristo em mim. E isso me alegra, apesar do sofrimento que a perseguição traz. Um segundo motivo para reagir com alegria é que a nossa vida não consiste a este mundo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que são esses galardões? A Bíblia nos informa apenas que nós vamos receber a recompensa da nossa fidelidade a Deus por causa dos frutos que produzirmos por estarmos em Cristo. O que nós temos aqui é uma chance de olharmos para frente e sabermos que o meu sofrimento no presente não é nem sombra do que está reservado para mim com a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hebreus, quando chama-nos e exorta-nos à perseverança no capítulo 10, ele vai dizer assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, a sua necessidade é de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E olha o que ele diz, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Porém, se ele retroceder, nele não se alegra a minha alma. E aí ele termina aqui dizendo assim, nós não fazemos parte daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma enquanto suportamos a perseguição. Uma segunda razão para nos alegrarmos não é que a gente é masoquista, mas nós temos uma fé, uma confiança e uma esperança de que qualquer pessoa aqui na Terra pode tirar a nossa vida, mas não pode alterar a nossa eternidade, porque ela está garantida em Cristo Jesus. Um cristão, lá no Afeganistão hoje, que foi assassinado pelo terrorismo, de fato ele sofreu até a morte física. Mas se a fé que ele tinha era genuína, ele é recebido por Cristo para toda a eternidade. Mesmo que o seu sofrimento aqui tenha sido tão triste e terrível como ele e tantos outros têm experimentado. Nós podemos nos alegrar com a nossa identidade em Cristo, não porque queremos ser diferentes simplesmente, ou porque temos que aprender a gostar de perseguição. Se alguém aprender a gostar de perseguição, não entendeu absolutamente nada. Mas nós podemos fazer por causa de Cristo, nos alegrar. Nós podemos nos alegrar porque o Senhor Jesus Cristo garante para nós um galardão. uma vida eterna. Como tantas vezes mencionamos Tiago 1,12. Bem-aventurados os que suportam com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da justiça, a qual está reservada àqueles que o amam. É bem-aventurado o que suporta com perseverança. Por isso que no versículo 3, Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. Você é bem-aventurado quando vive o que Cristo viveu, porque você tem motivos para se alegrar, mesmo que o mundo te persiga. Agora, se os nossos olhos ficarem fixados no mundo, nós não vamos nos alegrar e nos regozijar. O terceiro motivo para a reação com alegria é a imitação dos grandes homens de Deus. Versículo 12, Jesus vai dizer, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele diz, se vocês tiverem que passar por aquilo que Jeremias passou, se alegre. Se alguém um dia vê o que você está suportando por causa da sua fé em Cristo e te comparar a Jeremias, te comparar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, te comparar a Daniel, receba isso como um grande privilégio, uma honra, você ser comparado aos profetas que andaram com Deus e suportaram por causa da fé tantas dificuldades. Você quer sentar ao lado de alguém? Deseje sentar-se ao lado dos grandes homens de Deus. Dos que representaram Deus e até perderam sua vida. O autor de Hebreus, lembra? Acabei de ler o capítulo 10. Quando ele vai dizer assim, vocês não são dos que retrocedem, mas dos que pela fé conservam a alma. E aí em seguida ele vai ilustrar isso. Quem são esses? Aí ele começa a dar exemplos no Antigo Testamento de homens e mulheres, servos de Deus, que suportaram pela fé perseguições por causa do nome de Deus. E aí ele vai dizer assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não creem, porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí o autor de Hebreus começa a citar alguns exemplos. Ele vai falar de Moisés, de Abraão, de Enoque e de alguns outros. E lá no capítulo 11, né? Mas no versículo 32, ele vai dizer assim, e o que eu direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos outros profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí no verso 38 ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Isso me arrepia. O mundo os tratou como lixo. Deus os tratou como pedra preciosa, valorosa. Pessoas das quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. não viram a chegada do Messias, morreram antes. Para ver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Morreram antes de Jesus vir ao mundo. E Deus usou a história deles e o seu testemunho, e a vinda de Jesus, para que nós perseverássemos na fé, suportando a perseguição, para que o mundo conheça que existe Cristo. Não é loucura se regozijar e se alegrar por causa da perseguição, porque nós não estamos nos regozijando e alegrando na perseguição, ela é só o meio. Nós estamos nos regozijando e nos alegrando por causa de Cristo, nós pertencemos a Ele. Por causa dos galardões e a garantia da promessa de Deus para a eternidade. O mundo pode ceifar a nossa vida, mas não vai poder tirar a nossa fé. Por causa do privilégio de imitarmos grandes homens de Deus do passado. E passarmos por aquilo que eles viveram e termos a chance de demonstrarmos a mesma fé que eles demonstraram. Então, queridos, discípulo de Cristo não se abala com a perseguição, porque faz parte da sua identidade, da sua natureza. Faz parte de quem ele é em Cristo. O discípulo de Cristo, ele vai lamentar porque o homem mau nega a Deus, mas ele não vai viver murmurando e reclamando, porque os seus olhos e a sua fé é concentrada em Cristo. Ele vive seguro sobre a sua identidade e, portanto, vive seguro daquilo que Deus lhe dá. Um livro muito interessante de um autor que eu não conhecia, primeira vez que eu tive contato com ele, um pastor, um trabalho de amor, prioridades pastorais de um puritano. Um trecho desse livro, ele vai falar assim: sofrimento não é apenas a maneira de Cristo triunfar, é a maneira pela qual nós triunfamos, nós igreja. E é que ele estava aplicando ao pastorado. A fraqueza não é apenas a maneira pela qual Cristo conquista, ela é a maneira pela qual nós conquistamos. Escrevendo a nós, pastores, ele estava dizendo: se você quiser obter os frutos de Cristo no seu ministério, você precisa agir como Cristo, porque você tem que ser como Cristo. E quando você entende qual é o fruto de Cristo, que Cristo obteve no seu ministério, você vai entender que o poder da sua palavra continuou alcançando vidas, mas a perseguição também foi uma realidade. O sofrimento também foi uma realidade. As dificuldades também foram uma realidade. Cristo não triunfou com as armas do mundo. Cristo triunfou com as suas próprias armas. Então eu quero concluir com algumas aplicações. Alguém pode ser perseguido por ser desagradável, pecaminoso, arrogante, cheio de justiça própria, enquanto tenta viver ou defender o evangelho. Mas isso não é ser bem-aventurado, porque o sofrimento é provocado pelo pecado. Você está tentando defender o evangelho com as armas do mundo, e o seu sofrimento só é produzido pelo seu erro. O bem-aventurado é humilde de coração, ele chora por causa da condição espiritual provocada pelo pecado, ele é manso. Ele não é perseguido porque ele é desagradável, pecaminosamente falando. Ele só é desagradável porque ele é parecido com Cristo e o mundo rejeita Cristo como Deus. Ser humilde de coração e a nossa identidade em Cristo é quem Cristo é, e isso faz diferença e deveria fazer diferença para nós. Nós não somos um guerreiro lutando contra o mundo com as armas do mundo. A gente faz uma oração e vai fazer a mesma coisa que o homem perdido faz. O bem-aventurado não se parece com um Rambo que ora e lê a Bíblia. Não é isso que é o bem-aventurado. Quem é ele? Ele é um Rambo, mas ele ora e lê a Bíblia. Não, ele continua sendo o Rambo. O bem-aventurado se parece com Jesus. Jesus é manso. Não vai cortar o pescoço de ninguém na primeira oportunidade. Não vai fazer túnel, instalar umas bombas. Lascar uns gravetos para alguém pisar lá. Jesus não vai fazer um negócio desse. Mas o Rambo faz, e faz muito bem. Se você quiser aprender a ser um guerrilheiro, o Rambo é o cara. Mas se você quiser aprender a ser um bem-aventurado, Jesus é. O cuidado que devemos tomar é quando recebemos elogio em vez de acusação. E aqui está um ponto para a nossa aplicação quando pensamos nas bem-aventuranças. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim em Lucas 6:26: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Jesus está alertando, se vocês quiserem a aprovação do mundo, a popularidade do mundo, a popularidade universal está para os falsos profetas, assim como a perseguição para os verdadeiros. Quando Jeremias começou a pregar, em nome de Deus, enviado por Deus, não ouviram a sua pregação. Por quê? Porque estavam ouvindo os falsos profetas que diziam o que eles queriam ouvir. Jeremias não se esforçou para ser aceito por eles, continuou pregando. Foi preso, foi abandonado pela sua família e desprezado pela sua família. E no dia em que a cidade foi invadida, ele estava preso numa praça, enjaulado, porque não suportavam a sua pregação. E tudo aquilo que ele disse que Deus faria por causa do pecado aconteceu. Ele não foi atrás de popularidade, e o que ele ganhou foi muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas se a gente pudesse agora trazer Jeremias aqui, perguntar para ele se ele se arrependeu de como viveu, eu duvido que ele tenha se arrependido. Duvido. Não valeu a pena. Porque a causa do Messias é muito maior do que qualquer coisa. Temos que tomar cuidado. Bem-aventurado, ele perde o mundo, mas ganha Cristo. Ele não está atrás da aprovação do mundo, mas da aprovação de Cristo. Porque no dia que ele partir desse mundo, não é o mundo que vai julgá-lo, mas Deus é que vai julgar o mundo. Minha pergunta, então, com tudo isso, é: será que ainda existe lugar para uma igreja assim nos nossos dias? Será? Porque a igreja dos bem-aventurados é a igreja dos perseguidos. Quando Martinho Lutero escreveu sobre quais são os sinais de uma igreja verdadeira nos seus dias, ele incluiu a perseguição, o sofrimento como um dos sinais da igreja verdadeira. Não porque só os seus dias estavam de fato difíceis, mas porque essa era uma realidade que não só ele, mas a igreja sempre enfrentou. A igreja se considera bem-aventurada porque as circunstâncias estão fáceis ou difíceis, ou porque ela pertence a Cristo. O que nos torna bem-aventurados é a nossa vida em Cristo, não a geração que vivemos. Qual a razão para os cristãos desejarem tanto a aprovação do mundo, fechando aqui? Por quê? Porque a igreja se esforça e até sofre para ser aceita pelo mundo, quando Jesus afirma que não serão. Precisa mudar a perspectiva de quem é o discípulo de Cristo. Sofrem porque querem ser aceitos quando Jesus afirma que não serão. Então entenda, se você é um discípulo de Cristo, será tratado pelo mundo como ele foi e ainda é tratado. Não se espante por causa da perseguição. Se espante quando o mundo te aceitar. Não quando te perseguir. Porque se ele te perseguir por causa da justiça, por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Discípulo de Cristo não se abala com a perseguição porque vive seguro sobre o seu galardão. Sabe qual é o nosso maior galardão? Cristo. Curva a sua cabeça. Eu queria propor que você fizesse uma oração agora de gratidão a Deus por ser um bem-aventurado. Pela dádiva de Cristo ter alcançado a sua vida. E porque quando você se parece com Jesus Cristo, isso te torna bem-aventurado, abençoado. Porque quando você se parece com Jesus Cristo, você renova o senso de missão na terra. Você renova um compromisso como um súdito do rei, que vive num mundo que jaz no maligno, mas que pertence a esse rei. Louve ao Senhor e seja grato pela identidade que Ele te deu em Cristo. Mas sempre há uma oportunidade de enxergar se nós não temos pecado contra Cristo. E uma das maneiras aqui de pecarmos contra Cristo seria viver reclamando e murmurando quando as pessoas se incomodam com nossa fé. Se você tem reclamado muito, verifique o que está errado no seu coração. Porque a sua oração não deveria ser para acabar com o sofrimento, mas para você perseverar até o fim, mesmo não querendo o sofrimento, e não deveria querer. Senhor Deus, glórias ao seu nome por nos fazer bem-aventurados. Queremos nos alegrar e nos regozijar na presença do Senhor, porque pertencemos a Cristo, somos seus discípulos. Porque o Senhor decidiu nos galardoar pelos frutos produzidos para a glória do teu nome aqui na terra, nos garantindo que estaremos diante do Senhor por toda a eternidade. Nos alegramos porque mesmo não tendo passado nenhum décimo daquilo que grandes homens do Senhor enfrentaram para te representar no mundo, nós podemos ser comparados a eles quando suportamos a perseguição por causa do seu nome. Que tenhamos diante de nós o exemplo de Jesus para imitarmos. Que desejemos imitar o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros que foram até o último dia de sua vida como bem-aventurados, suportando a perseguição. Que no dia que nos apresentarmos ao Senhor, possamos ouvir: servo bom e fiel. Que esta igreja permaneça fiel e perseverante até o dia que Cristo vier buscá-la. E que tenhamos sabedoria para enfrentar o que tivermos que enfrentar, agir com sabedoria quando tivermos que agir, mas fazermos tudo isso exclusivamente para a glória do Senhor. Porque é o nosso propósito vivermos para a glória do seu nome. Oramos assim, em nome e diante do Senhor Jesus Cristo. Amém.